Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast, o podcast oficial do seu fantasy game preferido. Estamos chegando na reta final do Campeonato Brasileiro, a 33ª rodada já bate a porta. Você mal comemorou, mal lamentou a 32ª, e lá vamos nós para a 33ª. Então, vambora, vamos trocar essa ideia, vamos escalar o time, vamos ver o que tem de bom em uma rodada dificílima. Estou aqui hoje nas companhias agradabilíssimas, Caçocla sempre aqui comigo, e hoje o nosso convidado é o nosso querido JV, o homem, uma das grandes estrelas da campanha do Cartola, na batalha de rap. O JV tá voando. Tudo bem, JV? Seja muito bem-vindo.
Tudo ótimo, um prazer voltar, né? É a segunda participação, e vamos, né, para dicas para essa rodada, que final de campeonato sempre tem rodada difícil, mas essa aqui tá sem nenhum favoritismo claro. A gente vai quebrar a cabeça aqui para escalar esse time.
Pois é, a Caçocla tá brabo, hein?
Rapaz, você vai citar os jogos daqui a pouco, né? Lembrando que são 9 jogos válidos. Cruzeiro e Vasco foi adiado e não vai valer pro Cartola. Também não ajudaria muito, né? Cruzeiro e Vasco. O Cruzeiro não faz gol em casa. Seria um confronto aí decisivo à pampa, mas... Olhando para os outros jogos, a gente falou até aqui nos bastidores, talvez esse Inter Fluminense, o Fluminense de ressaca, se guardando também para o Fla-Flu, mas o Inter, sempre que eu confio, dá errado. Talvez o Atlético Paranaense, que vai receber o Fortaleza, mas agora já não tinha o Vitor Roque, o Pablo machucou, está difícil encontrar caminhos, por isso a gente chamou o JV aqui para abrir os caminhos. Para os cartoleiros aí, para essa 33ª rodada, já tá aquele gostinho de reta final, hein?
Já. Ô, JV, como é que foi a 32ª para você, cara? Deu tudo certo aí? Os teus palpites funcionaram? Foi uma rodada boa ou não?
Cara, boa foi, mas poderia ser melhor. Deu uma vacilada ali no meio campo, confiei ali no Cristaldo, me entregou 0 pontos. A mas foi uma rodada boa, Soares não decepcionou. Juninho não. Capixaba também sempre pontuando muito bem, então...
Incrível.
Rodada boa.
Pois é, a Caçocla também não lamentou um pouquinho, né, a 32ª.
Lamentei sim, principalmente que o meu capitão era o Hulk. Ele vai e faz aquela bobagem, né, de dizer que o Atlético estava sendo roubado, acabou expulso, depois de tomar um cartão amarelo não menos bobo, só nessa brincadeira aí, foram 6 pontos jogados fora. Porque multiplica por 1,5, né? O cartão amarelo vale 1. Como foi vermelho direto, ele acumula. Então, o Hulk ficou na rodada com amarelo e vermelho. E nesses menos 4 aí se transformaram em menos 6, porque ele era o meu capitão. E o Marcos Leonardo, né? Que eu acho que foi a grande decepção da rodada. Muita gente guardou o Marcos Leonardo para o último dia de rodada, o último jogo da rodada. E ele... não esteve em campo praticamente, muito bem anulado pelo Cuiabá, que já teve a zaga muito elogiada por Bernardo Edler, que está de amarelo. Eu não sei se é uma coincidência.
É uma coincidência, mas o Cuiabá, ele tem sido um visitante muito chato. Mas assim, está difícil de arrumar coisa contra o Cuiabá, não foi o primeiro e não vai ser o último. Por isso até que eu não escalei Marcos Leonardo, não escalei Soteldo, porque eu imaginei um Cuiabá fechadinho mesmo, dificultando a vida do Santos. Foi uma rodada... Eu gostei da 32ª, fiz 86 mais ou menos ali, 86 ponto alguma coisa. Mas o meu lamento nessa rodada foi de um cara que ganhou o jogo. Só que não fez absolutamente nada, que foi o Verrete, né? Impressionante. Eu imaginava que Vasco e Botafogo fosse um jogo de trocação em que o Tiquinho e o Verrete fossem, pelo menos, aparecer com bastante tentativa, né? Mas não foi o que aconteceu. O Verrete não acertou um chute o jogo inteiro. O que, para ele, principalmente jogando em casa, em São Januário, é inédito, né? O Verrete tinha uma média em casa de quase 10 pontos, uma média próxima a 10 pontos, e ontem ele não deu nenhuma no gol, né? Acho que ele deu um chute no gol, se deu. Então, e não foi no gol. Uma finalização geral, né? Se deu, ele deu uma só e não foi nem no gol. Então, assim, o Verrete foi a minha decepção da rodada, mas Estou considerando esses 86 aí uma boa pontuação, com Juninho Capixaba, com Gabriel Grando, que foi muito bem nesse Grêmio Bahia. Luiz Soares de capitão nunca decepciona, e não foi dessa vez que ele me decepcionou. Enfim, acho que tô vindo numa boa reta. Eu fui mal durante 30 rodadas, JV, mas da 31ª em diante eu comecei a melhorar meu desempenho e eu tô feliz com isso. Vamos ver se a 33ª vai entregar algo parecido.
Às vezes a felicidade demora a chegar.
Demorou pro Fluminense e chegou. E para mim tá chegando também. Torcedor do Fluminense. O que eu vi de torcedor do Fluminense...
O compositor é tricolor, né? Gilson Bernini.
Sim.
Que inclusive é parente de uma Michele Bernini, que estudou comigo na faculdade. Oh. Eu não lembro o parentesco exato, se é tio, se é pai, mas um abraço para a família Bernini.
O que eu vi de tricolor postando essa música aí é brincadeira, né? Virou o lema dessa conquista da Libertadores. E vamos ver, agora tem essa repetição, esse repeteco, né? Falar dessa 33ª rodada, que já começa com o repeteco da semi da Libertadores, né? Internacional recebendo o Fluminense no Beira-Rio. O Inter já deu uma escapulida ali do perigo do rebaixamento, é o 11º colocado, o Fluminense é o 8º, mas já está com a vaga garantida. Provavelmente não vai ser o mesmo Fluminense na mesma intensidade, na mesma entrega daquele confronto anterior, né? No mesmo horário tem América Mineiro e Coritiba no Independência. Quarta-feira às 20h tem também São Paulo e Bragantino, jogo na Vila Belmiro, tá? São Paulo e Bragantino na Vila Belmiro às 20h. Mesmo horário de Atlético Paranaense e Fortaleza na Liga Arena. O Atlético, portanto, mandante, com esses problemas aí que o Caçocla citou. Aí olha só, quarta-feira, 21h30, no Maracanã, tem Flamengo e Palmeiras, só Flamengo e Palmeiras, né? Na quinta-feira, 19h, Corinthians e Atlético Mineiro. Goiás e Santos no Estádio da Serrinha. Quinta-feira, 20h, em São Januário, tem Botafogo e Grêmio. Aí no mesmo horário tem Bahia e Cuiabá. E aí não vale para a rodada do Cartola esse Cruzeiro e Vasco, que foi jogado lá para o dia 22, no Mineirão, 19h, mas esquece esse jogo, Cruzeiro e Vasco não entram em ação pro Cartola. Então, são 9 jogos válidos, JV. Mas desses 9 aí, falar que tem jogo tranquilo, jogo moleza pro cartoleiro, se tiver 1 ou 2, é muito.
Cara, impressionante essa rodada. Eu não vejo nenhum com um grande favoritismo. Tem alguns ali... Inter e Fluminense, que você pode considerar que o Fluminense ainda está com a ressaca do título, o Inter quer vingança pela semifinal, o Atlético Paranaense, como o Cássio disse, mas é muito difícil. Essa rodada realmente sem favoritismo. Aí a gente vai ter que apelar para aqueles jogadores que, mesmo quando não são favoritos, pontuam, que tem aquela média básica, que sempre está ali decidindo, porque essa rodada é complicada.
O Caçocla...
Eu vou apontar o São Paulo e Bragantino. Por quê? O São Paulo não quer nada, né? Mas no campeonato está praticamente livre do rebaixamento, com o objetivo consolidado vaga na Libertadores do ano que vem. E o jogo não é no Morumbi. São Paulo é muito forte no Morumbi. O Bragantino é o visitante que menos perdeu. E jogando na Vila Belmiro, aí lutando pelo título, acho um bom jogo aí. De repente, para o Bragantino vencer o São Paulo. O Bragantino tem jogado muito bem, tem sido muito consistente defensivamente. E o São Paulo perdeu seu grande jogador, que é o Calleri, né? Que passou por uma cirurgia. E, obviamente, quando o objetivo principal é cumprido, o time tem uma queda de rendimento natural. Isso tem acontecido com o São Paulo. Então, o jogo na Vila Belmiro torna ainda mais neutro o jogo. Eu tenho gostado muito de ver o Bragantino jogar. Quem sabe a lei do ex do Elinho aí, né?
Pode ser, pode acontecer. E o que é curioso é que...
Lucas Evangelista também.
Também. O que é curioso, né, e vejo até pouca gente falando, é o seguinte, com os resultados da 32ª rodada, o Bragantino só depende dele para ser campeão brasileiro.
Exato, tá 1 ponto do Botafogo e ainda enfrenta o Botafogo no fim de semana.
Enfrenta o Botafogo, enfrenta o Flamengo. E ainda tem esses confrontos ali dessa mesma zona, né? Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar, Flamengo ainda joga com Galo, enfim, ainda tem muita coisa ali dentro do G6 para acontecer.
E se o São Paulo perder, atrapalha o Palmeiras, olha aí.
Ainda tem isso, né? Acho difícil, né? Mas acho difícil que o pessoal pense nisso, né? Que o São Paulo pense nisso. Mas é um fator também que entra em ação. Fala, JV.
Eu não duvido o Bragantino assumir a liderança nessa rodada, tá? Não duvido nada. Botafogo e Grêmio é um jogo difícil, Palmeiras são, e Flamengo também, Flamengo e Palmeiras, na verdade, né? Não duvido, não.
Flamengo e Palmeiras nos últimos anos têm tido tanto empate, cara.
Exatamente.
Eu não duvido nada de acontecer de novo. Vejo o Palmeiras muito na frente, acho o Palmeiras desse momento muito melhor que o Flamengo. Mas é no Maracanã e é um confronto que já está muito marcado, já é muito carta marcada, né? É. Eu não sei, não. Eu acho
também
que
acho o Palmeiras bem favorito, porque o Palmeiras se reencontrou numa uma boa fase, né?
E esse 4-3 em cima do Botafogo
é impressionante.
Deu ao Palmeiras um fôlego absurdo.
E ainda a dupla de zaga descansou, o Gomes e o Murilo estavam suspensos e o Flamengo desfalcado, né? O Flamengo não vai ter o Bruno Henrique, não vai ter o Thiago Maia que vem jogando. O Felipe Luiz, que seria uma opção, acho que não começaria jogando, mas também está suspenso. E, cara, eu acho que o que mais pega nesse confronto é o querer. O Palmeiras é um time que joga 110 por hora. O Flamengo, o ano inteiro, tem sido um time muito lento, moroso. Agora, é mais uma oportunidade desse elenco mostrar, né? Ele já decepcionou várias vezes durante o ano por uma... achada falta de interesse, que óbvio que não é, mas não vê o jogo como o adversário olha, né? E isso faz diferença no futebol. Tem mais uma oportunidade. O Flamengo tem 3 jogos seguidos em casa, três jogos dificílimos, mas que podem ser a prova aí desse elenco tão forte. Pega o Palmeiras, depois o Fluminense, depois o Bragantino.
Agora, só antes da gente passar para posição por posição, né? Para a gente de fato olhar as opções de mercado. JV, tem Flamengo e Palmeiras na quarta-feira, 9:30 PM, e na quinta, às 8, em São Januário. Tem esse Botafogo e Grêmio também, né, que promete muito, e a gente não sabe mais o que esperar do Botafogo, né? O Grêmio fora de casa não tem sido muito eficiente. Agora, é mais um jogo que promete uma trocação, a gente não sabe o que vai sair daí, Soares de um lado, Tiquinho do outro, enfim.
Cara, o Botafogo é aquele time que pode proporcionar o primeiro tempo, o melhor primeiro tempo do ano, como foi contra o Palmeiras, e o pior segundo tempo no mesmo jogo, e na próxima rodada fazer um jogo em que não tem emoção nenhuma, que o time não atacou, não teve uma chance clara de gol. Então é difícil esperar alguma coisa desse Botafogo, e como você disse, o Grêmio fora de casa não tem uma campanha espetacular. A maioria dos pontos perdidos pelo Grêmio é tudo fora de casa. Então é um jogo difícil, ainda mais por ser em São Januário. O Botafogo não jogou bem ontem. Ele depende muito do Nilton Santos, mesmo perdendo o jogo contra o Palmeiras, contra o Cuiabá, ele jogou bem, pelo menos uma parte do jogo. Contra o Vasco, ele não fez nada, absolutamente nada. Então, é um jogo decisivo, promete ser uma trocação. O Botafogo vai sem Tiquinho Soares, né? Importante dizer.
Ah, é verdade. Sem o Tiquinho ainda.
Suspenso ontem. Verdade. E o Luiz Soares, ele é decisivo nos momentos finais. Quando chega a reta final de campeonato, ele é sempre muito decisivo. Então, vai ser um jogo... muito bom da gente ver.
Caçocla, vamos começar a olhar então as opções de mercado.
Vamos, não teremos Tiquinho e Hulk nessa rodada.
Não teremos Tiquinho.
É muita perda para uma rodada tão difícil.
Olha só, vamos começar pelos goleiros. Aí, assim, a gente já vai começar logo pelo setor mais complicado para a rodada, né? Que é o sistema defensivo e especialmente os goleiros. Eu vejo aqui com bons olhos, por exemplo, o Bento, do Atlético Paranaense. Custando 9,56, e eu não sei mais o que eu vejo, não, cara. Assim, a gente pode pensar em alguém segurar um saldo, mas talvez a opção mais segura seja a do Bento contra um Fortaleza meio desmotivado depois da perda da Sula, né?
E com o objetivo de Libertadores cada vez mais distante, né? Eu gosto da opção do Bento. Eu pensei também no Marcos Felipe. O Bahia tem que vencer esse jogo de qualquer jeito. E o Cuiabá, por mais que seja um visitante indigesto, ele não é de muitos gols. Teve uma vitória rara de 3-0 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, mas não é tão comum assim ver o Cuiabá fazendo muitos gols. De repente o Bahia consegue manter esse SG. Um outro nome é o Everson, mais pela ineficácia do Corinthians. O Corinthians é um time que faz poucos gols, não vem bem no campeonato, mas jogando em casa, né, a gente sabe que é sempre osso duro de roer. Afinal, o Corinthians tem apenas uma derrota em sua arena, né, nesse Brasileirão. Vamos ver o que vai ser desse Corinthians Gal sem o Hulk. Né?
Ô, JV, você acha que nessa rodada, goleiro, é melhor a gente olhar pelo lado do SG ou de quem vai trabalhar muito?
Cara, eu prefiro. É porque é difícil até cravar um SG para essa rodada.
É.
Mas eu ainda olho muito pelo lado do SG e, como vocês disseram, para mim o favorito para ter SG nessa rodada é o Bento. Mas com muita dificuldade também. Não, não é uma escolha assim que você tem certeza. Meu top 3 goleiros para essa rodada não foge muito disso. É Bento, Marcos Felipe e Rocher. O Rocher, muito pela questão deles ter poucas cartoletas, e esse ano eu tô tendo uma dificuldade aí com cartoletas.
Eu também.
Tá complicado.
Bravo.
É, mas para mim, esses três aí não tem como fugir muito disso, não.
É, eu vou te falar um negócio, cara. Durante duas rodadas eu apostei pesado no Internacional e eu me decepcionei fortemente. O Inter perdeu o jogo pro Coritiba, o Inter tomou gol do América Mineiro. Então, eu não sei se eu estou confiando mais em defesa do Internacional, se o critério for saldo de gol. Se você quiser pensar em lado ofensivo, aí você pá, daqui a pouco a gente pode falar aí num Bustos, de repente, os desarmes do René, mas assim, contar com saldo de gols do Internacional eu não conto mais, cara. Só que então o Rocher é um nome que eu estou riscando da minha lista por enquanto.
É difícil, cara, é o que eu falo, o Inter é aquele time que nem o torcedor do Inter entende muito, quando menos se espera dele... Muito ele faz e vice-versa. É, o que eu acho que vai acontecer é um golzinho do Ener Valência, porque ele perdeu vários na Libertadores contra o Fluminense. Então vai ter aquele gosto de redenção para uns, mas para outros fala: ah, agora você vem fazer gol no Fluminense, agora não adianta muito. Mas eu acho que o Ener Valência pode deixar o dele. É, mas, de fato... Não acredito muito no SG do Inter, não. A gente não sabe muito bem o time que o Fluminense vai mandar, mas pelo menos é uma informação que a gente vai ter antes do mercado fechar, já que é um dos jogos que abrem a rodada. Então, todo cuidado é pouco, vale ficar de olho em qual Fluminense vai estar. Um todo de ressaca, ou de repente uma molecada que não jogou, que também pode estar de ressaca, sim, mas que não tenha jogado 120 minutos.
Pois é, e a dica para essa rodada também, né, nos goleiros, para você garantir pelo menos que você não vai negativar, é o Léo Jardim do Vasco, né, custando 10 cartoletas, .54.
O Cruzeiro e Vasco tá fora.
Não, então, exatamente, é para você fazer o hack do goleiro, né. Se você vai pegar um goleiro desses que a gente mencionou aí, por exemplo, o Bento, que custa 9,56, coloca o Léo Jardim de titular, ele não vai jogar, vai forçar a entrada do banco, mas o jogador do banco só vai entrar se ele... ficar no zero ou positivo, né? Então, faz o hack ali com o Léo Jardim e fica seguro. Tem três goleiros que você não consegue fazer hack nessa rodada, são o Lucas Perry, o Fábio do Fluminense e o João Paulo dos Santos. Esses três não tem nenhum goleiro acima, em termos de valor, que você consiga montar o hack, mas do Léo Jardim para baixo, você consegue com qualquer um. Então, fica a dica aí para você, pelo menos, não negativar com o goleiro. Agora, trocando o filtro para as laterais, meu querido JV, já dá para olhar por outra ótica, né? Se a gente tem dificuldade com o SG, a gente pode olhar os laterais que vão atacar.
É, a gente já pensa mais nos laterais pela questão ofensiva. E tem um lateral que eu até considero que pode manter esse SG e ainda tem a parte ofensiva. Ele tem uma média de 5 pontos aí e de vez ou outra ele ajuda ali com assistência ou gol, que é o Gilberto do Bahia. O Caçocla até disse sobre um possível SG do Bahia pelo fato do Cuiabá não fazer tantos gols assim. Ele é um time enjoado, mas não faz tantos gols fora de casa. Dá para manter esse SG aí. E tanto que ontem foi Santos e Cuiabá 0-0. Então dá para manter esse SG e quem sabe contar com um golzinho, uma assistência, alguns desarmes do Gilberto aí para a rodada.
Pois é uma boa opção. O Caçocla, durante muitas rodadas aqui, durante quase todas as rodadas, a gente falou muito nos laterais do Botafogo, né? Pelos bons scouts, pelo SG, que eles seguraram muitas vezes, mas tá difícil confiar de novo assim, né? O Botafogo tem sido um time que, pelo menos na defesa, tem vacilado também.
Tá difícil. O lateral que eu mais confiei do Botafogo nesse campeonato foi o Hugo.
Sim.
Que
voltou pro banco.
É, voltou pro banco, né? O Marçal é o titular. É, mas de fato, pensar no SG do Botafogo para esse jogo é difícil. A gente sabe o quanto que o ânimo e a confiança pesam no futebol. É, esse ânimo está abalado, mas pode vencer, cara. Mal ou bem, é um jogo no Rio de Janeiro. O Grêmio é um time que joga e deixa jogar. É, dificilmente tem um jogo muito fechado. Aliás, concretizou, né, o que eu falei, 1-0 gol do Soares contra o Bahia, lembra?
É.
Os últimos quatro jogos do Grêmio, ele ganhou os quatro. Um de 1-0, um de 2-1, um de 3-2, um de 4-3. Então...
Um 5-4 o próximo.
É, que seja, vou escalar o Soares. É, então, é essa possibilidade aí. Acho um jogo aberto. É, vejo o Reinaldo até como uma opção interessante, que outro dia ele bateu o pênalti. Mas acho que o Juninho Capixaba tem que ser um dos nomes aí para os cartoleiros, já que a gente não tem o Marlon, né, que é, para essa rodada seria uma ótima pela regularidade, mas o Cruzeiro e o Vasco estão fora da rodada. E gosto também do nome do Marlon, do América Mineiro. É um jogador que participa muito de desarmes, é, chega muito para o ataque, tem um bom cruzamento. É, então um nome diferente aí que eu penso que pode render frutos. Fez um bom jogo defensivo contra o Atlético Mineiro, ele é, chegou a pegar banco, né? Muitas vezes o Nicolas era titular, às vezes o Danilo Avelar ia para lateral, mas acho que o Marlon é uma opção interessante aí. É, mais um jogo que a gente vai ter acesso à escalação.
Boa.
Antes do mercado fechar, esse América Mineiro e Coritiba.
JV, você que tem o mesmo problema que eu com cartoletas aí, é, você encontrou opções mais baratas e que prometem também? Porque eu olho aqui o Juninho Capixaba, que me rendeu 14 pontos na última rodada, maravilhoso, mas ele é muito caro. Para botar o Juninho Capixaba lá na frente, eu vou ter que tirar alguém.
É, na questão do goleiro, eu já até pensei nisso, em economizar, porque eu teria que gastar mais, principalmente com laterais e atacantes. Como essa rodada não tem Tiquinho e nem Hulk, você já pensa, ó, vou gastar menos com atacantes, porque ali são os jogadores com mais que tem, são mais caros, né? Então, pô, eu acho que o Gilberto é uma boa por causa disso também, ele não é tão barato, mas também não é tão caro igual o Juninho Capixaba. E eu gosto do Busto também, é, o próprio Marlon que o Caçocla disse, é essa questão aí para economizar um pouco de cartoletas, né?
Pois é, cara, é uma rodada de laterais. Os laterais que a gente gosta aqui para a rodada são muito caros, né? E aí o cartoleiro vai ter que achar um meio termo para balancear e para colocar todo mundo, né? Acho que talvez o Andrés Hurtado do Bragantino ali, que pode segurar esse saldo contra o São Paulo, de repente. Eu não sei. Eu tô aqui olhando as opções mais baratas.
Seis cartoletas, né? Seis cartoletas.
É, tá na faixa ali das seis cartoletas. O Marlon do América também tá nesse valor aí. O Saravia do Atlético tá custando 7,28 se segurar ali contra o Corinthians, não sei. Mas o jogo é na arena do Corinthians, então sei lá também. É uma rodada bem difícil, bem difícil. É, vamos dar uma olhada na zaga então pra gente passar logo essa fase e começar a falar do meio pra frente, que é o que interessa e acho que é onde a gente vai ter um pouco mais de facilidade. Caçocla, nomes de zagueiro, o que te vem aí?
Cara, não vem muita coisa. Então a gente busca o SG improvável, né? É, aqueles jogos que a gente mais enxerga possibilidade. Então eu acho que o Thiago Heleno pode ser uma opção, um cara forte na bola aérea. Ele não vai ter o Kaká ao lado, o Kaká está suspenso. É, o Esquivel também está suspenso, que vinha fazendo o terceiro zagueiro, né? Então tem mudanças importantes aí na defesa, o Furacão, mas o Thiago Heleno é um cara que pode render pontos, mas é muito aquele cara da falta, né, do cartão amarelo, então vale tomar cuidado com isso. Estou pensando mais no SG. E acho que a regularidade do Joaquim, num jogo que é muito aberto, esse Goiás e Santos, vale ficar de olho no Joaquim. É um zagueiro que agora ele vem jogando mais pela esquerda, com o Messias, né? Quando tinha três zagueiros, ele jogava mais pela direita, que eu acho que estava melhor ainda para escalar ele. Ele ficava mais perto da linha lateral e volta e meia conseguia mais desarmes. Só que a questão ofensiva tem sido o ponto-chave dele. Toda bola parada, ele é o homem procurado. E numa dessa ele consegue finalizar duas, três vezes no jogo. Isso pode fazer a diferença, além da possibilidade de saldo de gols. É, não sei se ele vem, né? O Goiás é um time bem previsível também. E o Joaquim vai ter a dura tarefa, marcar Matheus Babi, o boneco de Olinda. O bicho é grande pra caramba, tem 3,56 metros, então não é tão fácil marcar, mas de repente chega esse SG aí do Santos.
Ô, JV, nas partidas da Libertadores, quem foi muito bem foi o Gabriel Mercado, do Inter, contra o Fluminense. Mesmo com um resultado trágico ali, os dois gols sofridos no final, o Mercado fez um gol, foi invalidado, depois ele fez, num jogo ele foi invalidado, no outro jogo ele conseguiu o gol dele. Será que ele repete a dose, não?
Cara, não sei. Ofensivamente, ele foi muito bem, né? A gente... porque realmente é muito difícil prever o que é esse Inter, né? O que esse Inter pode te oferecer. Mas para quem tem pouca cartoleta também é uma boa, né? Quatro cartoletinhas, né? 4.92, pode ser uma boa. Eu gosto muito também da regularidade do Joaquim, ele vem de duas rodadas de 10 pontos e é muito forte ofensivamente. E quem sabe também o Léo Ortiz, né? Com essa questão do São Paulo já ter meio que... Não tem o que fazer no campeonato. E jogando na Vila, o Léo Ortiz pode ser uma boa, não só com possível, mas difícil SG, mas também no ataque. Vez ou outra ali, ele chega bem no ataque.
Vocês sabem quem fez aniversário dia 4 de novembro, o dia que o Fluminense foi campeão da Libertadores?
Quem?
Ener Valencia. Ah. Acho, caraca, que ele falou: não vou ocupar meu dia, não, de aniversário. Acho que eu não quero ir para essa final, não. É plano. Cada um planeja a vida da maneira que prefere.
É, eu não vou nem... Deixa quieto. Vou falar o que eu pensei, não. São opções de mercado interessantes, mas...
Inclusive o
mercado. Opções de mercado com o mercado, incluso. Mas são todas as opções que me parecem muito arriscadas, que a Socla nada me convence, é impressionante.
Eu vou tirar os zagueiros do cartão. Tira. O que vocês acham, hein?
Faz igual o Express, deixa botar quatro laterais.
Não, vou não. Respeito os zagueiros aí, os xerifes.
vamos pular logo, então, pro meio-campo, para a gente passar logo esse problema e começar a falar em soluções. Caçocla, meio de campo, aí tem opção para caramba. É um monte de time com promessa de gol. E aí, como é que faz para escolher três?
Cara, Rafael Veiga é uma bola de segurança, né? Um cara que é responsável por grande parte das jogadas de ataque do Palmeiras, a bola parada é impressionante. Nem está vivendo o seu momento de auge de Veiga, mas ainda assim vem sendo eficaz no Cartola, dando assistência, fazendo gol, fez gol contra o Bahia, deu assistência contra o Atlético Paranaense. Deu assistência contra o Botafogo, então mal ou bem a participação dele em gols é quase que constante, né? Eu gosto da opção do Evangelista, que é um cara de média muito forte. O Vitor Bueno é uma opção aí que pode ser diferente. Alan Patrick, até o Benítez, né? Benítez começando. Então acho que é uma rodada com muitas opções. O Arrascaeta é aquele cara que a gente não duvida que faça, mas também está um pouco desconfiado, né? Dificilmente ele faz 90 minutos, mas é um jogo grande, ele costuma ser muito forte em jogos desse calibre, né? Então, sem dúvida, é mais uma opção interessante. Eu não sei se eu deixei alguma para o JV. Se vira aí, JV.
Realmente falou todas as minhas opções.
Ah, Cauli não tá nas suas, não?
Cara, eu tô com o meu trio, Alan Patrick, Benítez e Veiga. Pra mim são os três melhores. O Benítez vinha de, nos últimos seis jogos, ele em três passou de 10 pontos, jogando muito bem. Alan Patrick também, não tem o que falar, né? É um dos craques desse Brasileirão. Mas pode ser, talvez o Cauli pegando o jogo em casa contra o Cuiabá, pode se destacar, mas eu realmente, essas três opções, mais do Arrascaeta, que é aquele cara ali que a gente nunca pode duvidar, são as preferidas para a rodada.
O que me atrai muito no Alan Patrick para essa rodada, apesar de todas as decepções que o Inter tem trazido nos últimos jogos, é que além dele ser um jogador relativamente barato, né, tá custando 8.61, tá abaixo de 10 cartoletas, ele só precisa de um chute para fora para valorizar, precisa de 0,70. Então, assim, o Alan Patrick está muito dentro do orçamento e está muito dentro da possibilidade de me render algumas cartoletas que eu estou precisando recuperar. Então, acho que o Alan Patrick é um grande nome. Eu ia falar, mas o Caçocla antecipou aqui dois nomes que também estão na faixa de 8 cartoletas aí, que podem ser interessantes. Benítez do América, né, contra o Coritiba, e o Vitor Bueno do Atlético Paranaense contra o Fortaleza. Aí tem alguns nomes aqui que a gente não sabe, né? Se é o, por exemplo, Bahia e Cuiabá, a gente tem o Cauli de um lado, o Ranieri do outro. Né? No Botafogo e Grêmio tem Eduardo de um lado, Vila Sante do outro. Então fica muito do feeling do cartoleiro, né? Difícil dizer quem vai levar a melhor aí, quem vai pontuar bem, né? Pode falar, Cassio. Vai.
Cara, de fato, como a gente disse lá no início, é uma rodada de confrontos de muito equilíbrio. São jogos que, de repente, não saiam de mais de um gol, no máximo dois gols, e com isso a participação efetiva de meias no Cartola pode até depender mais dos desarmes. De repente, escolher algum meia defensivo, como você falou do Ranieri aí, que consegue compensar também com cabeçadas e finalizações. Então, realmente, a gente está meio que numa encruzilhada aí nessa rodada, diante de tantos jogos com um equilíbrio assim bem claro.
Mas algum outro nome, JV, ou ficamos com esses mesmo?
Cara, o Eduardo é um nome que eu poderia até escolher, porque os 60 minutos que ele joga ali contra o Palmeiras, até a expulsão, são muito bons. Aí ontem contra o Vasco ele joga o jogo todo e faz uma partida bem, bem ruim, quase não apareceu. Mas ele tem aquela questão, ele chega muito na área, chuta bastante, pode ser um bom nome. E aí tem o Arias do Fluminense, que aí a gente não sabe também como que vai vir para essa rodada esse Fluminense, né? É um ótimo jogo, é uma ótima questão o fato de a gente ter a escalação antes do jogo começar, mas eu acho que não foge muito do que a gente já disse, não, né? Aqueles 4-5 ali, não tem muito como fugir deles, não.
Pois é, vamos então dar uma olhadinha nos atacantes, e aí, Caçocla, assim, eu tô tentando, eu vou montando meu time conforme a gente vai conversando aqui. Eu tenho que arrumar dinheiro pro Luis Suárez, assim, porque numa rodada tão difícil, com situações tão complicadas, eu faço questão de economizar no setor que tiver que economizar. Posso economizar até no próximo atacante, mas o Luis Suárez tem que estar.
Cara, então eu acertei, porque tá no meu. Acho que é uma das grandes opções. É um cara que soma scout de várias formas, né? Sofre muitas faltas, porque ele tem que ser marcado muito de perto. Dá assistências com um costume muito grande, faz seus gols, obviamente. Um cara de 550 gols na carreira, né? Então, para o nível do futebol brasileiro, ele sobra, né? Tem uma média espetacular no Cartola e está entre as minhas opções. Eu vou dar mais um nome só para o JV ficar mais à vontade, né? E falar para eu não acabar com o estoque dele. Eu vou de Mastriani, cara. Acho que o Mastriani tem sido um cara impressionante. É muito curioso como é o futebol brasileiro. O Lanterna do campeonato tem destaques.
Sim.
Todos os jogos dele são equilibrados. Ninguém dá sem pena no América Mineiro. Ninguém atropela o América Mineiro. Então é um joguinho aí para o América, de repente, vencer em casa. Claro que o Coritiba ainda respira também. São dois times que acho que fatalmente vão para a segunda divisão. Mas o Mastriani tem feito muitos gols na temporada, foi o artilheiro da Copa Sul-Americana, então vale ficar de olho aí no uruguaio do América Mineiro.
Agora, JV, eu quero, obviamente, saber as suas opções. Eu só vou te perguntar o seguinte: dois episódios de Cartola Cast atrás, eu e o Caçocla conversávamos aqui, não lembro quem era o convidado no dia, falando assim: o que está acontecendo com o Pedro no Flamengo? Ele só faz gol de pênalti, a bola não chega. Quando chega, ele também não consegue resolver. E dessa conversa pra cá, ele fez gol em todos os jogos e com bola rolando. Fez gol com o Santos, fez agora um bonito gol contra o Fortaleza, recebendo passe, dominando, batendo no canto. E ele contra o Palmeiras já fez alguns gols. Será que vale o cartoleiro voltar a escalar o Pedro?
Cara, ele tá entre uma das minhas opções. Dois jogos seguidos marcando gol. O primeiro foi ali muito oportunismo, o segundo já foi uma jogada que ele domina e bate com muita categoria, não dá nenhuma chance para o goleiro, e eu acho uma boa para essa rodada. Ele tem um retrospecto bom contra o Palmeiras, eu acho um ótimo nome para essa rodada. Ali para mim, Suárez é figurinha carimbada. Pedro e Valência também são dois ótimos nomes, e um nome diferente assim que eu gosto para o ataque para essa rodada é um dos artilheiros do campeonato, o Paulinho. É, tem feito muitos gols, ele sem o Hulk, ele é a principal, ele já não é com o Hulk, mas é um baita nome para essa rodada, com o Corinthians, que a gente não sabe também muito o que esperar, né? Em casa joga, a maioria das vitórias é em casa, mas de vez em quando dá uns tropeços ali que pode garantir essa escalação para a gente.
Tem mais um nome aqui que eu destaco, que é Endrick, né? Não era nem para jogar nessa rodada, que era para ser expulso, né? Contra o Atlético Paranaense. O VAR deu aquela ignorada, a gente não entende muito esses procedimentos. Às vezes o reinício do jogo é tão rápido que não dá para analisar, né? Mas foi clara a maldade dele no lance contra o Esquivel. Era para ser expulso, mas não foi expulso. Então vamos aproveitar, cartoleiros. É, ele está apto aí para ser escalado. É uma grande opção. O menino vai querer brilhar no Maraca, né? É um estádio que os brasileiros...
Inspira, né?
É. Tem um carinho especial. Acho que no mundo inteiro, né? Todo mundo que vai jogar no Maracanã tem um carinho especial. É uma oportunidade aí para o moleque que joga demais fazer seu nome mais uma vez, desta vez no Maraca.
É, eu queria muito falar dos nomes aqui, mas eu acho que... Eu não tenho certeza se eles vão entregar o que eles podem entregar, que são o Biel e o Everaldo do Bahia. O Biel está em grande fase, voltou a jogar muita bola, e o Everaldo é aquele 9 que crava, né? A bola chega nele, ele empurra. Só que o Cuiabá, como visitante, é muito chato. A bola não entra, o Walter faz milagre, a defesa vai bem, o Cuiabá tá tirando muito ponto dos outros, jogando fora de casa. Então, assim, por mais que sejam jogadores relativamente baratos no mercado do Cartola, eu fico com o pé atrás um pouco, JV, porque esse time do Cuiabá realmente está dificultando a vida dos mandantes.
É, eu também vejo o Everaldo como um nome ali para se observar, mas realmente o Cuiabá é difícil. É, fora de casa, a gente apostar no nome do time adversário. Mas um nome também que eu queria até perguntar para vocês se vale, porque na última rodada eu realmente me decepcionei muito com ele, o Marcos Leonardo. O que vocês acham dele para essa rodada?
Eu não acho ruim não, Caçoca.
Eu também acho uma ótima opção. Foi um jogo atípico, né? Ele não participar muito do jogo, né? Mas a gente fala da dificuldade que o Cuiabá impõe, né? Mal ou bem, o Goiás, por mais que tenha uma defesa sólida, de uns tempos para cá os jogos passaram a ter mais gols, né? Teve aquele 6-4 Bahia, teve 5-3 Fluminense. Então é um time que precisa muito vencer, mal ou bem vai dar espaço para o Santos. Então acho que o Marcos Leonardo pode ser, sim, um grande nome para a rodada. Uma das boas opções para a rodada.
E só para concluir aqui, vou até te perguntar, Caçoca, o seguinte.
Yuri Alberto.
Não era ele, não, mas é uma boa opção também. A gente falou do favoritismo, né, e da possibilidade de saldo de gols do Atlético Paranaense contra o Fortaleza na Liga Arena. Só que com o Vitor Roque fora e com o Pablo fora, quem deve entrar na posição de 9 ali é o Arriagada. Ele é o atacante mais barato do Cartola entre os prováveis, custando 2 cartoletas, .42. Ele só precisa de 0.16 para valorizar. Será que é tanta loucura assim pensar em escalar ele, não?
Eu acho mais uma incógnita, né? Acho que o que eu mais espero nessa rodada no ataque do Furacão é do Canóbio. Acho que o Canóbio é um cara que participa muito, dá assistência, faz seus gols, briga muito. Ele e o Cuejo, né? O Cuejo também deve voltar. O Cuejo tem jogado de ala direito. Então são duas opções interessantes. O Arriagada, eu confesso que ainda vi pouco nele para dar uma opinião. E até o... Não lembro quem era o comentarista, acho que era o Lozetti, do jogo Palmeiras e Atlético Paranaense, falou que o Arriagada tinha poucos minutos, né? Você vê que ele jogou quase 70 minutos contra o Palmeiras, ou um pouco mais, e saiu com câimbras, né? Porque ele não estava acostumado. Fato parecido aconteceu com o Luiz Araújo, né? No Flamengo e Palmeiras. Também saiu já sem sentir a perna, praticamente. Ele que fez o gol já cheio de dores.
Pois é, e aí...
Matheus Babi é mais um nome, hein?
Outro.
Olha, Matheus Babi. Alano é um cara que finaliza muito, desarma.
Os dois têm média superior a 4 pontos, tanto o Alano quanto o Matheus Babi.
E o Alano acho que só tem um gol no campeonato, então ele...
Vou até ver aqui
ele
agora.
Ele vai adquirindo...
Um gol.
vai adquirindo pontos de outras formas. Então, um nome diferente aí que a galera dificilmente pensa.
O próprio Guilherme Marques do Goiás tem média superior a 4 também. Inclusive, cara, a média dele é melhor que a do Alan e do Babi.
Bom cobrador de pênalti, por sinal, o Guilherme Marques.
E é de Três Rios, né? Terra do nosso amigo Guilherme Fernandes. Charás de Três Rios.
Alô, torcida do Entrerriense, tamo junto.
Do América de Três Rios.
Porque a primeira vez que eu fui no estádio, Caçocla, foi Flamengo, no... Pra... Não vou falar o jogo, não, mas foi pra ver o Entrerriense contra um time aqui do Rio de Janeiro. E não era o meu time, hein? Porque eu torço pra um time do Rio, mas não era o meu, era pra ver outro.
Eu já vi América Entrerriense no Andaraí, antigo estádio do Andaraí, que era perto da minha casa, né? Onde fica o Shopping Iguatemi atualmente, era o estádio do América. Realmente, um abraço para a galera de Três Rios aí, para os Guilhermes de Três Rios também.
Guilhermes de Três Rios, é muito específico, né? É um nicho, né? O Guilhermes de Três Rios, um abraço para todos vocês. Vamos fechar essa escalação, então, vamos dar uma olhada nos técnicos. Eu ainda estou decidindo meu terceiro atacante, tá? Ainda não estou convencido de ninguém. Vamos dar uma olhada nos técnicos, então, JV. O que te parece mais legal aí para a rodada, cara?
Cara, tão difícil quanto a escalação de goleiros, laterais, né? Porque o técnico precisa muito desse SG, então é muito difícil. Então eu vou naqueles que a gente já falou, Wesley Carvalho, do Atlético Paranaense, que é o jogo ali que a gente veio com um pouquinho a mais de favoritismo. O Pedro Caixinha, quem sabe, Bragantino e São Paulo. E eu realmente, eu tô na esperança, eu acredito nesse Internacional contra o Fluminense, com o Fluminense vindo do título. Então, ali como terceira opção de técnico, eu iria de Kudê.
E aí, Cassio?
Cara, eu tô... tô muito sem perdido. Convicção nenhuma, eu tô de Wesley Carvalho ou Rogério Ceni. Mas sem muita convicção, eu tô com Wesley Carvalho, mas duvido que eu tenha o respaldo da torcida do Atlético Paranaense para essa minha escolha, e vem criticando muito o Wesley Carvalho, mas tô com ele. Mas porque acho que foi um abatimento muito grande para o Fortaleza, aquela derrota, e mal ou bem o Furacão ainda sonha, né, com o G6, e a gente sabe como é forte jogando na Arena da Baixada.
Pois é, cara, fechamos aqui uma escalação difícil, né? Uma rodada muito complicada, com nomes nada óbvios, né? Vamos ver no que vai dar. JV, boa rodada para você, cara. Muito obrigado por participar. Muito legal que você voltou aqui a participar com a gente. Você é de casa, volte sempre. É um prazer ter a tua companhia aqui e as tuas dicas no Cartola Cast. Um abração, amigo.
Muito obrigado participar novamente. É sempre um prazer. Uma boa rodada para todos nós aí, né? Uma boa sorte que a gente vai precisar. Mas é isso. Sempre que precisar, é só chamar que a gente está aqui. Muito obrigado mesmo.
Não quer cantar o seu trechinho, não, do comercial do Express, para a gente lembrar?
Não, ali teve muita edição. Não dá.
Tinha autotunes, né?
Tinha. O pessoal ali fez um trabalho incrível.
Caçocla, como é que era? Tu lembra?
Eu só lembro do JV na voz, você já tá ligado. Aliás, sigam as redes sociais do JV. Olha aí. Ele arrebenta nos vídeos, cheio de interação. Estoura bola de água em todo mundo. Tem vários vídeos engraçados lá. Acompanha o JV nas redes sociais, porque é um dos cartoleiros aí que a gente mais abraça na comunidade cartoleira. A gente abraça todos, né? Mas a gente sabe da capacidade dele. Obrigado, JV. É bom demais participar com vocês do Cartola Cast mais uma vez. O mercado fecha 18h59 desta quarta-feira.
Boa.
8 de novembro. Então, montem o time, rodada está difícil, mas essa dica é fundamental. Vejam as escalações de Inter, Fluminense, América Mineiro e Coritiba. Principalmente se o Fluminense for reservaço, dá para pesar um pouco a mão no Internacional. Isso pode fazer muita diferença aí na rodada. Valeu, galera. Boa semana. Valeu, B, pela companhia de sempre.
Valeu. E é nessas rodadas, né, Caçocla? Nessas rodadas difíceis, é que alguém dispara na liga, porque às vezes está aquela disputa muito ferrenha ali, ponto a ponto, e aí nas rodadas óbvias, todo mundo vai no Soares, todo mundo vai no Paulinho, todo mundo vai no Veiga. Essa é uma rodada em que os times vão estar muito diferentes.
Separa os prós dos fris, né?
É isso. exatamente isso. Exatamente isso. Uma boa rodada, então, para todo mundo. Agradecendo aqui mais uma vez a edição da Bia Filiuolo no nosso Cartola Cast, cuidando, botando esse podcast bonitão no ar para a gente. E no pré-rodada 34 estaremos de volta para mais uma edição. Valeu, boa rodada a todos. Tamo junto, um abraço. Tchau, tchau.